espólio de partituras, cartas, letras de canções, material de trabalho, fotografias. São todos os documentos que testemunham, segundo os seus filhos, toda a atividade artística e política do José Mário Branco, de todas as formas em que se manifestaram. João Branco, seu filho, explicou então que se tratava de um desejo antigo do músico. Pretendo criar uma fundação para gerir o meu património artístico, que terá como principal missão dar apoio a jovens artistas e músicos em Portugal, terá dito José Mário, e concluiu para os seus familiares: quero com isto dizer que vocês não receberão nenhuma herança minha. É também para gestos de grandeza e de partilha como estes que se fez o regime legal que enquadra as fundações. Pessoas coletivas sem fim lucrativo, elas são uma figura jurídica que permite colocar um determinado património, seja de que natureza for, ao serviço de um bem social. E há muitas que o fazem, no apoio a refugiados e a migrantes, na assistência às vítimas de violência, na cooperação para o desenvolvimento, na preservação do património histórico ou cultural, no incentivo à investigação científica ou na promoção do desporto. Durante décadas, algumas delas colmataram a ausência do Estado e de políticas públicas onde elas mais faltavam, ou onde a democracia não tinha criado ainda uma rede de serviços públicos acessível em todo o território. Uma metáfora dessa militância, que os mais novos não conhecerão, mas que todos os que nasceram fora dos grandes centros urbanos antes dos anos 80 se lembram, era o serviço de bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, uma ideia de Branquinho da Fonseca no final dos anos 50. Essas bibliotecas com rodas deram o acesso a muitos mundos diferentes, particularmente a quem tinha menos acesso a tudo. Herberto Helder ou Alexandre O'Neill contam-se entre os que, nas velhas carrinhas Citroën, se encarregavam de orientar pela aventura da leitura os curiosos que apareciam, tendo desempenhado precisamente as funções de encarregados das unidades móveis dessas bibliotecas itinerantes. Isso devemos, e muitas outras coisas marcantes, a uma fundação. Não seria justo, por isso, reduzir este debate à fundação qualquer coisa forme não sei quê, que está por trás, para usar duas expressões tão reveladoras de Muniz da Maia, que está por trás das empresas que ele não se lembra bem se é administrador ou não. Mas também não é sério, é mesmo incompreensível fazer este debate hoje como se essas realidades não existissem e não afrontassem sem vergonha a nossa vida coletiva. Como se aqueles que têm mais património acumulado não se servissem demasiadas vezes da figura da fundação para lavar a imagem social da riqueza acumulada em processos sujos de exploração laboral e de criativas engenharias fiscais. Não farei nenhuma contabilidade entre maçãs podres e o resto do cesto. O que direi, isso sim, é que em homenagem ao que de melhor tem o universo das fundações em Portugal, se impõe que uma alteração do seu regime jurídico assuma como prioridade o reforço sem tibiezas das suas obrigações de transparência e a consagração de um desempenho firme dos poderes públicos na detecção de situações fraudulentas, acompanhado da aplicação de sanções expressivas do repúdio por esse desvalor que é o embuste institucional. E a proposta do Governo, que o Governo, aliás, traz hoje aqui a esta Casa, dá guarida, do nosso ponto de vista, a essas preocupações essenciais. Transparência contra o embuste, que é o uso das fundações como biombos de interesses que as transcendem, essa tem que ser a prioridade. E é por isso que as fundações, por mais importantes que sejam e por mais relevante que seja o seu objeto, não podem ser offshores em matéria laboral, não cumprindo os direitos fundamentais dos seus trabalhadores. Na verdade, em demasiados casos, o regime fundacional tem sido uma verdadeira técnica de externalização de funções públicas para entidades privadas financiadas pelo Estado, como com o Estatuto de Fundações Públicas de Direito Privado, mas que escapam a qualquer princípio de política pública ou às regras que exigimos ao Estado em matéria de transparência de contratação, de democracia e participação na gestão ou de respeito pela lei do trabalho. Em muitos casos, houve quem encontrasse nas fundações processos habilidosos para subtrair esferas de atuação importantíssimas da política pública a esses princípios de bem público e de participação democrática. É por isso que a adoção do modelo fundacional por instituições públicas como as universidades, para contornar as regras da gestão pública e transportar a lógica empresarial para o que deve ser escrupulosamente serviço público, é um truque que nós rejeitamos por inteiro. Não fazemos, por isso, a apologia, a crítica do modelo fundacional, nem a crítica sem critério...
Doutor, terminar.
Vou terminar, Sr. Presidente. Nem a crítica sem critério do que de tão meritório tem também esta história, que se defina claramente o âmbito daquilo para que devem servir, as exigências de transparência e os mecanismos de punição de quem serve oportunisticamente desta figura. E assim estaremos, de facto, a fazer progressos e a valorizar aquilo que realmente interessa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria, eventualmente, exatamente por aqui, por esta última intervenção do Sr. Deputado João Manuel Pureza, para dizer, de alguma forma, que, obviamente, sem retirar mérito, nem brio, e muito menos mérito cultural, aos exemplos de pequenas fundações que apresenta, eu diria que, para mim, como provavelmente para a maior parte dos portugueses, quando se usa a expressão fundação, não são exatamente aqueles exemplos que deu, nem as maçãs podres, nem as viçosas que terá referido, que mais nos vêm à cabeça. Quer dizer, os nomes que nos vêm à cabeça quando se fala de fundações logo à partida são nomes como Carlos de Gulbenkian, Champalimau. Esses serão, talvez, os grandes nomes fundacionais e as grandes fundações que tanto têm dado e estão a dar ao nosso país. É só uma pequena nota. Segunda nota, Sr. Secretário de Estado, Srs. Secretários de Estado, para dizer que esta alteração que o Governo agora pretende fazer, procedendo a uma revisão global de um regime, como aqui foi dito, sensivelmente 10 anos depois, com o argumento de o melhorar, de o aprofundar, tem origem, e eu acompanhei na altura já esse processo, na lei-quadro, na altura, do Governo PSD-CDS, cujos princípios essenciais e cuja lógica veio, de resto, naquela altura, muito no quadro da assistência financeira, muito no quadro de um relatório do Tribunal de Contas de 2011, que chamava precisamente a atenção para esta matéria e para a necessidade de acompanhamento e de fiscalização e de controlo das próprias realidades fundacionais. E, portanto, estas alterações que agora são propostas não são uma ruptura, não são uma revolução, por assim dizer, não são sequer uma reversão, serão quando muito um aprofundamento e, portanto, creio que estarei à vontade para dizer que nesta matéria a culpa não foi do PSD e do CDS, ou seja, nesta matéria a culpa não foi do Passos Coelho, até porque a lei, no essencial, estará bem e não merece nenhum tipo de reversão. Em relação àquilo que o Governo agora nos propõe, eu diria que nós estamos obviamente dispostos para discutir e para aprofundar. O controlo faz sentido, a avaliação faz sentido, a não usurpação, a não existência de gato por lebre, como aqui foi dito, faz sentido e não estamos contra essas ideias. Chamamos, no entanto, a atenção, como já tivemos de ocasião de o fazer, porque o Governo nos perguntou e teve essa consideração, para algumas das opiniões de quem mais lida com esta matéria, designadamente do Centro Português de Fundações, por exemplo, e, em alguma medida, também da própria Associação Nacional de Municípios. Como, por exemplo, saber se este controlo, ou se este aprofundamento do controlo estatal, designadamente em relação ao seu reconhecimento, faz sentido. E faz sentido nestes termos quando falamos em fundações que são 100% privadas. Ou seja, sendo elas 100% privadas, cumprindo os requisitos da lei, faz ou não sentido esta intervenção de reconhecimento nestes termos. É uma matéria que pensamos que pode e deve ser discutida. A mesma coisa em relação à imposição de limites às despesas próprias, porque obviamente que isso, este tipo de limites não só podem ser, em alguns casos, discriminatórios, como dependerão muito, digo eu, seu Estado de Estado, da própria natureza da fundação, do seu objeto e da sua... Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, e da sua atividade. O conceito de essencialidade dos bens é também um conceito indeterminado e a obrigatoriedade do numerário na entrada é louvável, mas pode ter um problema do ponto de vista da filantropia, porque exigir que 30% seja em numerário pode, em alguns casos de filantropia que tem de ser valorizada, ser um impedimento, por assim dizer. São considerações gerais, são considerações que seguramente merecerão discussão na especialidade e nós não obstaremos esta proposta e estaremos, obviamente, disponíveis para discutir em sede especializada. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua tolerância também.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do PS, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. A temática que nos traz hoje, e no fim, de já quase o debate, é bastante evidente, que a legislação sobre fundações tem sido objeto de sucessivas melhorias ao longo dos anos, precisamente indo ao encontro também das preocupações que voltam a estar refletidas nesta iniciativa, nesta proposta de lei que o Governo apresenta. Vários elementos de melhoria, de aprofundamento da qualidade do quadro legislativo, sem nunca deixar de reconhecer que é de facto necessário preservar aqueles que reconhecem e utilizam a estrutura fundacional para a realização de fins altruístas, daqueles casos que efetivamente devem merecer a maior atenção, a maior fiscalização e o maior controle da parte das autoridades públicas que a reconhecem num primeiro momento e que depois acompanham a sua vida. Este processo, como é notório, como foi dado nota disso na exposição de motivos, contou com os contributos do setor, cujo papel de resto continuará a ser fundamental na fase de especialidade, precisamente para melhorar aspectos que eventualmente possam precisar de alguma densificação adicional, e foram referidos vários e já lá iria, mas acima de tudo sublinhava os quatro elementos que me parecem ser fundamentais de realçar, aliás cinco, neste aspecto. Um primeiro aspecto relativamente à transparência reforçada que aqui se produz, e é uma transparência que tem de facto sede na Lei Quadro, mas que também foi tendo noutros locais ao nível da evolução de outros instrumentos de controle e acompanhamento normativo no plano administrativo. A Lei de Acesso aos Documentos, por exemplo, foi garantindo também que quando estamos perante situações em que estamos perante uma posição dominante ou em que estamos perante financiamento dominante da entidade pública, isso toca como toque de Midas naquela fundação e põe-na do perímetro da transparência administrativa. Aspectos relativos ao rigor da gestão, um segundo aspecto bastante importante, podendo ser discutíveis no pormenor, seguramente todos compreendemos porquê a necessidade do estabelecimento de limites à realização de despesa ou de haver critérios mais seguros para a alienação de bens, para garantir precisamente que o objetivo que inicialmente preside à intenção instituidora de uma fundação não é pervertido ao longo dos anos ao nível da sua gestão e que até, de alguma maneira, se preserva o intuito inicial de quem criou, de quem alocou um património para a realização daqueles fins. Um terceiro aspecto relativo à fiscalização, porque tudo isto que aqui discutimos, tudo aquilo que analisamos, seria desprovido de capacidade de alteração se não houvesse efetivamente uma robustez na esfera pública para poder exercer as atividades fiscalizadoras. E também, um quarto aspecto, a clarificação de aspectos deste regime, nomeadamente, e depois terei a oportunidade de regressar a isso, quanto à natureza das instituições, à forma da instituição, especialmente à matéria da alteração superveniente que se pode verificar da natureza jurídica de uma entidade que, por força, por exemplo, do desaparecimento da posição pública dominante, acaba por também mudar a natureza jurídica e isso não poder deixar de ter consequências. Finalmente, o plano sancionatório parece-nos relevante. Isto é, percebemos que, em algumas circunstâncias, possa não ser a mais decisiva, ou seja, que esta disposição contra a ordem nacional não seja a mais decisiva de todas. Mas os outros usos abusivos das estruturas fundacionais já são sancionados por outra via. São sancionadas penalmente, são sancionadas por via fiscal. O que aqui faltava, efetivamente, era este aspecto da utilização abusiva da designação, porque essa é que pode ludibriar e induzir em erro. E aqui, Sr. Deputado Cancela Moura, eu percebo o ponto da estranheza do elemento da pessoa singular. Mas, de facto, podemos encontrar vários artistas que, sendo pessoas singulares, artista no sentido não cultural, mas artista no sentido de quem desenvolve formas de intervenção que não são conformes ao direito, podemos encontrar várias pessoas que, individualmente, singularmente, se apropriam e fazem de conta que são fundações e, portanto, naturalmente, este enquadramento faz algum sentido também nesses casos. E, portanto, complementando isto com a alteração recente que aqui aprovámos e que entrou em vigor do Estatuto de Utilidade Pública, consegue-se uma quadratura do círculo em aspectos muito importantes do acompanhamento desta matéria. Dito tudo isto, obviamente que os aspectos frisados pelos senhores deputados quanto às cautelas a ter na construção deste regime jurídico devem ser tidas em conta. Os riscos de fuga para o direito privado, que apesar de muito mitigado, continua a existir, mas recordo, foi extraordinariamente mitigado através da legislação sobre transparência administrativa, através da legislação sobre contratação pública, que quando estamos perante fundações que são também organismos de direito público por força do direito comunitário, estão abrangidos e estão no perímetro das regras da contratação pública. Portanto, a própria fiscalização pelo Tribunal de Contas, que é possível através, indiretamente, da fiscalização que é feita das entidades que alocam verbas ao funcionamento das fundações, portanto, há um canal e há um caminho para fazê-lo, mas obviamente temos abertura para poder ponderar melhores formas de transparência, de identificação e, no fundo, de particularização dos casos que merecem esse atendimento adicional e essa preocupação adicional. É um caminho de reforço que tem vários anos, tem vários caminhos e, efetivamente, não se deve confundir, e com isto terminava, não se deve confundir com uma outra dimensão, que é, de facto, na esfera pública, os casos em que se recorre efetivamente à natureza fundacional, porque eles existem. Ou seja, há verdadeiramente, na esfera pública, fundações de direito público e que depois tem um regime jurídico definido muitas vezes à peça, mas que é efetivamente uma estrutura fundacional. Aquilo que o Sr. Deputado António Filipe referia, com alguma pertinência, são aqueles casos em que de facto é enganador. Dou até um exemplo. A Fundação para a Ciência e Tecnologia é um instituto público, assumidamente com essa natureza, mas conserva a designação, muito provavelmente para efeitos de nomenclatura, esse sim pode potencialmente induzir em erro. Já o exemplo do Inatel não será tanto assim, porque aí a opção foi de facto a de instituição de um regime fundacional. Conhecemos bem esse debate, aliás, na especialidade